Estamos de volta para mais um episódio de Gastronomia Descolada. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. Nessa série de conversas, dou dicas quentes, verdadeiros achados em diferentes pontos da cidade. É um prazer ter você aqui comigo. Nosso papo agora é com Manuele Ferraz, do A Baianeira, que está instalado no subsolo do MASP. O lugar não poderia ser mais charmoso e a comida, é claro, corresponde. Muito bem-vinda, Manuele.
Nossa, acho que começando assim, eu estou me sentindo privilegiada, primeiro de estar aqui falando com você e com isso falando com todos, né? E ainda mais com essa apresentação. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder conduzir essa história e ainda compartilhar com todo mundo.
Eu quero começar por um achado do seu cardápio. Como você faz uma feijoada tão boa às quartas e ao sábado? Aliás, que vem, eu fui provar recentemente, vem tudo divididinho. Eu queria que você explicasse isso, como que é esse processo.
Na verdade, não tem nada, é uma mágica de envolvimento com a cozinha. Eu acho que é um jeito muito simples de fazer. Mas que, né, o que é o caldeirão da feijoada, né? É a sua mão que coloca ali, é o seu envolvimento, né? Tem uma troca ali entre a comida e quem está fazendo ela. E eu não, nem vou falar de mim, porque não tem nada de autoral. Na verdade, eu só trouxe ali o modo de casa de fazer, o modo de tantas cozinheiras de fazer feijoada. Coloca esse caldeirão um dia anterior, que, né, quando a gente fala de caldeirão, a gente está falando de tempo, e vou deixando o tempo dos ingredientes, mas é simples, simples.
Mas tem, por exemplo, algumas delicadezas. A sua feijoada não pesa no sal, né? Ela é uma feijoada muito equilibrada, tudo isso faz diferença, né?
É o fino trato que eu dou para a cozinha popular, né? Na verdade, você, igual quando você vai cozinhar, por exemplo, uma paella, você tem que entender ali a cocção de cada ingrediente. Então, a gente começa um dia anterior, né, com que pede aquele longo tempo para potencializar todos os sabores. Mas a gente vai tirando, né? A costelinha fica pronta primeiro, a gente tira a costelinha, vai deixando outros. É por isso que eu gosto de falar de envolvimento. E a técnica, que a minha técnica para a minha cozinha, ela não está na ficha técnica, né, essa padrão, mas ela está nessa compreensão, né? Então, as experiências que os meus cozinheiros, quando já vêm com experiência, e que eu brigo muito, assim, até que sou um pouco brigona mesmo, assim, é para despir dessa técnica fechada, entender essa técnica enquanto envolvimento, porque é a mesma técnica que você tem entendimento de qualquer tipo de cocção, você tem que trazer para o panelão. Eu quero que minha feijoada seja entendida enquanto cocção e, ao mesmo tempo, envolvimento de afeto ali. E há de ter uma troca. É por isso o resultado que chega até você.
Emanuele, como que é esse baião de dois sirizado? Como que você criou essa receita? Da onde surge isso?
Na verdade, a baião de dois, tradicionalmente falando, né, a mistura de feijão com arroz, e aí eu fui fazendo uma brincadeira de trazer um toque baianeiro, né, já que as pessoas, antes de entender que a baianeira era um terceiro elemento e não só uma junção de Minas com Bahia, essas duas regiões isoladas, e ficam esperando uma coisa baiana, então, né, eu deixo o que é tradição para quem é de tradição. Então vem aí o Rodrigo Mocotó com a história do seu pai, já fazendo lindamente um baião de dois. Então a gente acrescenta uma moqueca de siri, só para trazer mais cremosidade e mais potência de sabor. Por que a moqueca de siri? Porque quando você pensa em baião, você pensa em potência de sabor, né? Então, como eu não vinha com o baião tradicional e queria manter essa potência, eu fui trazendo o ensopado tradicional baiano, que é a moqueca, e fui potencializando. Eu não uso queijo coalho, porque é muito uma característica muito nordestina, e eu queria também trazer aspectos da minha região. Eu peguei e dei um toque, ao invés do queijo coalho, a gente usa a torradinha de pão de queijo. Né? Então o baião de dois enquanto construção, e eu fui colocando meus elementos. Na verdade, é muito distintiva a minha comida, né, Arnaldo?
Como foi deixar Almenara lá no norte de Minas Gerais e ganhar o mundo? Aliás, melhor do que isso, me explica o que é essa região, e daí vem o nome Baianeira também, né?
Exato. Na verdade, Almenara eu sempre fui um inquieta, assim, enquanto pensamento. Uma menina muito quieta, mas inquieta enquanto pensamento. Então, eu sempre quis ir para o mundo para contar uma história, só não sabia que essa história iria vir através da gastronomia. Almenar é uma região que está no Vale de Jequitinhonha, é uma cidade do Vale de Jequitinhonha. Por isso essa história da baianeira, a gente é o sertão mineiro, né? Nordeste de Minas. Geograficamente a gente ainda está em Minas, mas está ali perto da divisa, e com isso a gente tem muita influência do outro estado, com isso cria uma mistura, e a partir dessa mistura entre Minas e Bahia ali, traz uma nova identidade. Eu leio assim como uma nova identidade, porque traz vários aspectos culturais que você, isoladamente, você não encontra na Bahia e nem encontra em Minas Gerais. Então traz comportamentos, hábitos alimentares, modo de vida mesmo, que eu entendo e leio como uma outra cultura. E por isso...
É uma região de fronteira.
E com muita história, ela pega ali vários lugares, né? Ela pega desde sertão de Guimarães Rosa, mas também está ali, né? Onde é que o rio deságua, encontra o mar, então vem essa influência ribeirinha. E foi daí que foi surgindo, gente, é um terceiro elemento, é um modo diferente de se comportar. E que modo é esse? Você é o quê? Eu também não dava conta de falar que eu era só mineira ou só baiana, e com isso virou a baianeira, e foi quando começou essa história. Decidi sair de Almenara, acho que eu sempre tinha isso dentro de mim. E, na verdade, a gastronomia me possibilitou isso. E, mais ainda, a Almenara me identificou enquanto cozinheira, me deu personalidade, e aí eu entendi profundamente que, através desse lugar, eu podia falar de um Brasil muito extenso, profundo, e conectar com o Brasil inteiro, e por isso hoje eu estou me atrevendo a falar de cozinha popular brasileira.
Mas é curioso, porque o seu primeiro destino foi Belo Horizonte. E aí, além de você ir para Belo Horizonte, você foi estudar direito. Que história é essa, né?
Eu segui, na verdade, o caminho padrão, né? A gente não tinha essa liberdade de escolha, a gente não entendia outras profissões como promissoras e prósperas, né? E aí eu fui super feliz na escolha, acho que o direito me ajudou em me entender e me libertar, inclusive, né? Porque você vai ampliando, né? Você vai expandindo sua mente, entendendo que você pode ser, na verdade, o que você quiser ser. E aí, na verdade, o direito foi só uma passagem, uma travessia, para eu ter certeza que eu queria ser cozinheira, e com isso me dá coragem mesmo, né? É assim... Eu acho que o direito me libertou, hoje eu digo isso, eu já disse muito como só um, aí eu fui fazer direito, aquela conversa que ficou até um pouco redundante, né, eu fui isso, não, hoje eu leio isso como, assim, eu preparei a minha mente para me libertar, para me potencializar, para me entender, me compreender, entender o meu lugar no mundo, né, o direito te dá essa visão mais ampla de existência mesmo, eu acho que o direito me libertou, então hoje eu vejo como uma das tantas pontes que eu tive que passar para hoje estar aqui dentro do museu mais emblemático do país.
Isso é incrível, né?
É incrível, Arnaldo, é incrível. Assim, eu sou muito feliz de estar aqui mesmo. E não no aspecto autoral, mas no aspecto de resgate mesmo, de importância, de fincar uma bandeira e sem, né, assim... Eu só sou uma representante e eu sou muito feliz por isso. Então, assim, eu brinco muito que não tem prato autoral. Eu até de vez em quando vou. Existe uma vaidade pulsando aqui dentro, que de vez em quando né, o Baião Cirizado, ele, né, é uma pulsação, mas não é para falar sobre a Manuelle. É para falar sobre a gente. Os nossos hábitos mudaram. Né? Hoje a gente não volta para casa. E eu não estou falando dessa comida afetiva no sentido pequeno. Afetivo enquanto reconhecimento de cultura. Sua mãe não precisa cozinhar para a comida de afeto que você tinha na sua casa te fazer, né, te fazer emocionar. Então, esse afetivo eu estou entendendo também, né, principalmente porque esses adjetivos eles vão ganhando forma e eles vão tomando uma proporção... Que às vezes, eu me arrisco a dizer que chega até a banalizar, né? É comida de vó, é comida afetiva, fica aparecendo só num lugar muito restrito. E eu entendo com essa coisa tão mais amplo, né? Afetivo-cultural. Mas essa afetividade nos reconhece e nos dá identidade. E eu acho que eu sou um entusiasta para falar da nossa identidade.
E aí, você depois do direito, você foi cursar gastronomia, né? Como foi esse rito de passagem?
Ele foi muito preciso, né? Porque eu já tinha esse entendimento enquanto tempo. E aí, por isso eu escolhi Senac, porque eu queria realmente alguma coisa que me preparasse para o mercado, e não que me desse um diploma de faculdade, né? Eu fiz cozinheiro profissional no Senac, eu já tinha um diploma de direito, então eu queria aquela imersão no mercado. Foi uma feliz escolha. Eu fiz Senac de Belo Horizonte, é uma instituição que eu acredito, acho que me preparou bem para aquela, para um dia a dia mesmo de cozinha. E aí, como eu fiz Senac, digamos, isso já deve ter uns 10, 11 anos atrás, a gente ainda tinha muito essa dificuldade de valorização interna, a gente ainda estava num momento em que tudo não estava concentrado aqui, o olhar ainda era de fora. Então, a partir do Senac, eu já fiz o ano inteiro do Senac, já me preparando para ir para fora, para então voltar, que eu sabia que o meu caminho ia ser muito mais rápido. E eu precisava logo entender e me jogar dentro desse novo mundo. Eu já não tinha mais 17 anos, eu já não podia fazer mais 5 anos de faculdade e daí escolher. Né? Na verdade, já estava aqui tudo preparado e eu precisava ativar isso, né? Eu precisava borbulhar isso.
E aí você escolheu ir para Nova York, foi o seu primeiro destino ou não?
Eu já tinha morado fora, já tinha dado um grito rebelde de liberdade ali 6 meses antes de terminar o curso de Direito. Eu morei na Escócia há um tempo, mas eu ainda não era já entendendo que eu era uma cozinheira. Nova York foi meu primeiro e único destino, né? Porque, na verdade, eu tinha planos de ir para Nova York, depois ir para outros países, mas acabei indo para Nova York, foi um período super intenso. E depois eu já voltei para São Paulo. Vim para São Paulo não por causa da gastronomia, vim por causa de um amor, mas eu acho que, na verdade, as coisas se cruzam. Hoje é tão compreensível para mim que esse movimento já era certo.
E você empreendeu por conta própria, né? Porque quando você começou...
Eu empreendo, desculpa interromper, eu empreendo por conta própria, né? Estou dentro do máximo, mas continuo empreendendo por conta própria.
Não, e me interrompa à vontade. Antes da Baianeira, era o Quem Quer Pão, 75.
Minha grande escola aqui, eu vou dizer Brasil, porque foi o único lugar que eu passei aqui no Brasil, foi com o Alex, né? Eu fiquei no Dom.
Quem é o Alex? Explica, porque assim, esse povo da gastronomia é assim, entendeu? Explica quem é esse Alex.
Esse Alex é simplesmente o Alex Atala. Ele é, eu falo que a antiguidade é posto, né? E ele é esse pioneiro, né? Enquanto entendimento do nosso, vem junto com tantas outras, claro, tem a Mara, que eu sou uma completamente devota e tudo, mas enquanto contemporaneidade, né, essa gastronomia contemporânea, então quando eu voltei para São Paulo, eu não me fiz de rogada, bati lá na porta do Dom e falei, então, como é que faz para trabalhar aqui? E aí a gente está falando do Dom, né, que é do Alex Atala, e foi minha única escola aqui no Brasil. E eu sou uma obstinada, né, Arnaldo? Assim, eu falo que eu sou quase 50 anos em 5. Então, assim, foi um ano de Senac, mas valeu por 10. Foram 2 anos de Nova York, mas por 20. Eu trabalhava insanamente.
O que você fazia em Nova York? Conta isso antes de passar para o Dom.
Eu trabalhava num restaurante, num grupo, né, de um grande grupo. Eu trabalhei no STK, era uma casa de carnes, mas com um alto padrão, né? Ele não era estrela Michelin, mas, né, tinha um alto padrão. E ali eu pude passar pela cozinha inteira muito rapidamente. Era uma cozinha extremamente moderna, bem equipada. Então eu tive a oportunidade de entender como funciona um grande restaurante. Né? E
seu inglês ajudou?
Meu inglês era péssimo. Na verdade, meu inglês, eu nunca. Eu acho que eu só me comuniquei para ser cozinheira, porque na verdade esse inglês nunca existiu. Mas é impressionante, assim, como eu falo, gente, como é que eu falava? Eu não sei, mas eu comunicava tudo. É tanto que em menos de 6 meses eu estava como chefe de praça. Enfim, focada. Eu lembro que a única vez eu trabalhava, Arnaldo, acho que 17 horas por dia, assim, focada e feliz. E feliz com a oportunidade de potencializar ali conhecimento. Eu acho que falta isso, né? Falta essa atitude muito no dia de hoje, né? Eu acho que a gente precisa aproveitar esse ato para a gente rever realmente se a gente está fazendo. Se a gente está fazendo, seja se você quer se você quer ser alguma coisa, se você quer mudar algo, acho que a gente precisa sair um pouco, né, da fala e mais por atitude. Olha aí o resultado. O empreender, o meu empreender, ele vem muito desse lugar orgânico, né, do fazer. Eu falo que o meu plano de negócio é o caderno de manhã. Quem eu devo, quem me deve. Não tem erro. Não tem erro, Arnaldo.
Bom, você passou 2 anos em Nova York e você chegou aqui, foi bater com a carinha de pau ali, olha, Dom, olha, restaurante Dom, Alex Atala, eu queria estagiar com você. E olha que deve bater um monte de gente nesse restaurante. Como que você conseguiu esse estágio? Enfim, como foi esse acolhimento? Qual foi o aprendizado?
Eu acho que o mérito foi a ousadia, apesar, não vamos nem entrar na questão da meritocracia aqui, mas a oportunidade de estar dentro, depois do sim e de adentrar, eu comecei como todos que começam lá, pelo menos a maioria, como estagiária, mas eu estava fazendo o que ninguém queria fazer, e eu fazia isso e mais um pouco. E na primeira oportunidade de ir para a cozinha de vidro, né? É o mesmo caminhar da gestão, é o mesmo caminhar da panela de feijoada, é o tempo, é o fazer, é não parar de fazer. Eu construo a história da baianeira no dia a dia, né? Quanto tempo que a gente se fala? São 7 anos para eu estar aqui. Eu estou feliz demais desse ser o tempo. Eu podia correr atrás de você lá atrás, mas que história eu ia contar? Né? Que vontade é essa de já estar, né? Eu quero viver e viver, né? Tem esse acompanhar. Então eu entrei, né? Minha obstinação, claro, tem aí um meu aspecto do meu ori, né? Também era minha história. Só que eu vou e faço ela. Eu sou apaixonada, Arnaldo, eu sou entusiasmada. Eu falo de vez em quando, eu tô falando, as pessoas falam, você tá nervosa? Eu falo, não tô nervosa, eu tô excitada. Eu sou excitada. Com a oportunidade que a vida me dá, os lugares que eu vou ocupando, com as pessoas que eu vou me relacionando. E é assim que eu vou fazendo minha comida também.
Então conta, porque você passou pelo Dom e aí resolveu, não, vou dar asas à felicidade de uma outra forma agora. Eu vou empreender, você disse que continua empreendendo até hoje. Como que surgiu Quem Quer Pão 75? Da onde que você foi achar aquele sobradinho numa rua?
É o mesmo,
não
até
tem
hoje.
Tradição nenhuma de gastronomia num pedaço da Barra Funda.
Exato, exato. Eu não sei se nem o que é que vem antes, se é o ovo ou a galinha. Na verdade, foi uma parceria de amor, assim, e que viu quem eu podia ser e fala, não, para pensar quem você é. Porque nesse mundo, né, nesses nossos tempos, as coisas passam tão rápido. E aí, na verdade, o parar dentro do Dom foi muito mais para eu entender tudo isso que eu tinha vivido e absorvido e aprendido. Na verdade, eu parei para dar um tempo para eu entender o que eu ia fazer depois. E daí, eu andando, porque eu morava já na Barra Funda desde sempre, desde que eu vim morar em São Paulo, então eu não venho ocupando essa Barra Funda hotspot de hoje, né? Esse movimento hoje, digamos, que procura esses lugares inusitados. Na verdade, eu sempre estive ali e fiquei ali para eu também ter tempo de me entender. Escondida mesmo, na verdade, Barra Funda não foi pensando que ela poderia ser futuramente o que é hoje. Na verdade, eu me escondi ali para eu começar a construir alguma coisa. E foi assim, diariamente, que eu fui descobrindo. E o Quem Quer Pão surgiu porque eu falava, gente, o que é que eu vou ser? Eu não sei. Eu só tinha entranhado em mim, porque eu não tinha parado ainda, referências, e referência do outro. Mas eu não sabia quem eu era, então eu parei, me escondi ali naquele sobrado, né? Não tinha dinheiro, E aí eu precisava de um produto e precisava começar de algum lugar. E aí, pela escassez do lugar, eu mesma desejava um pão e não achava um bom pão no entorno. E aí eu falei, gente, mas eu não sei fazer pão, porque eu até poderia começar por pão, até entender que comida eu sou. De repente me veio, poxa, tô com saudade do pão de queijo de manhã. E o pão de queijo de manhã sempre teve essa estrutura mais de pão, né? Você vê que meu pão de queijo ele tem uma estrutura, é diferente. Porque, na verdade, lá a gente tratava esse pão como, historicamente, se a gente for ver, é como um pão, né? Então tem essa estrutura mais densa e não sei o quê. E assim, ligando para a mãe, eu falei, mãe, como que é a receita do pão de queijo? Eu falei, gente, tá aí, já tem um produto. E aí, que nome, quem quer pão? Eu inventei, tudo eu conto história, que aí depois tudo se justifica, Arnaldo. Falei, quem quer pão quer tudo, depois eu resolvo lá que eu vou ser. E aí eu falei, eu não sei fazer pão, mas eu tenho um pão de queijo. E aí fiz o pão de queijo que eu comi em casa, pedi manhã para mandar o polvilho, porque eu não achava aqui, pedi para mandar o queijo, fiz a receita e começou assim. E aí, logo que eu fiz essa primeira receita, quando me trouxe aquele produto, eu falei, gente, eu sou de um lugar. E eu só sou desse lugar porque eu uso os ingredientes de lá. E eu me reconheço nisso. Então, peraí que eu tenho uma cozinha para contar. E assim eu comecei a história do Quem Quer Pão e hoje chegando à história da baianeira. E, na verdade, foi pegando, fazendo um recorte da história, foi como se eu estivesse pegando fragmentos, sabe? De memórias afetivas inicialmente, porque Almenara é longe, são 2.000 quilômetros. E eu não voltava lá. Eu fui voltar, na verdade, Arnaldo, o divisor de águas entre Quem Quer Pão e a baianeira foi que o Quem Quer Pão, ele foi... aí eu fiz um café, porque eu não tinha dinheiro para montar um restaurante. Então eu montei um café, não foi porque eu idealizei o café, mas eu não tinha dinheiro para entrar aquele sobrado inteiro. Então eu comecei na garagem, porque aí eu comprei só uma coisinha ali, um balcão e umas mesinhas para montar o pão de queijo. Pão de queijo ia fazendo dinheiro, eu ia comprando uma mesa a mais, eu ia comprando um fogão a mais. Primeiro fogão, aquele fogão simples, chegou lá com laçarote de fita como se fosse um carro. E quem foi construindo isso foi o pão de queijo.
O seu fermento foi o pão de queijo para chegar na baianeira.
Exato, por isso ele é tão importante, por isso que ele conta história, né? E aí eu fui percebendo que eu não podia deixar de usar aquele ingrediente. Foi aí que eu fui fazendo esse paralelo e fazendo essas analogias da vida, que é, peraí, estão falando de fermentação, estão falando de polvilho, Carlos Doria está estudando isso, eu fui trazendo minha memória afetiva, olha, o Arnaldo está pensando nisso, sabe a visão do direito? Né? Eu estava ali quieta, mas eu estava prestando atenção no que o mundo estava dizendo e me reconhecendo, mas ao mesmo tempo ficando protegida, porque existe um mundo fora que te corrompe e que é muito fácil você desviar de quem você é.
Deu um frio na barriga quando você foi ocupar o MASP? Como é que você chegou até o MASP? Porque você não está em qualquer lugar, né? Você está simplesmente no maior museu, no mais importante da América Latina, né? Olha a responsabilidade, sua cozinha está embaixo de obras de arte que são referências no mundo inteiro.
Mais do que isso, a minha cozinha está no lugar do grito. A gente está no vão. É onde é que grita, ecoa tudo. Olha que importante, eu estou falando de arroz e de feijão. Arnaldo, não deu frio na barriga, deu gozo. É tão verdade que esse movimento foi assim, eu não sabia, eu não planejei. Eu fiz. E o convite veio e eu fui só, eu uso desse convite para ainda vestir mais a camisa, para ainda estar mais protegida e levantar essa bandeira e não querer falar de comida autoral, não é sobre Emanuele.
Eu queria saber, infelizmente o nosso papo está chegando ao fim, eu conversaria longas horas ainda com você, mas eu quero falar de uma característica muito peculiar, eu sei que você já falou bastante disso, mas eu acho que a gente pode tratar desse assunto, que é assim, você vem de uma família matriarcal, mulheres são muito importantes, eu queria entender um pouquinho como que é esse processo de vir de uma família matriarcal, se é de pai, se é de mãe, né? Porque você nunca fala, você fala só que é de matriarca, mas não fala se é pai ou mãe. E aí, uma outra coisa, como isso se reflete na sua cozinha, né? Na hora de você contratar, você equilibra a sua equipe, você privilegia mulheres, porque o seu atendimento é muito feminino e muito bom. Né? São tanto numa baianeira como na outra, são pessoas muito gentis, né?
Que bom. A gente está aqui para receber, né? A gente recebe na casa da gente com gente, né? Tem que ser gentil, né? Senão não recebe, né? Senão não abre a porta. Você abre a porta, você abre a porta para um café, né? Você abre a porta para trocar. Eu acho que o atendimento da baianeira é assim, seja, né, diga quem você é e como você recebe. Eu dou muita liberdade para os meus garçons, né, eu não faço aquele treinamento padrão, né, estão falando muito de treinamento humanizado, eu acho que eu já humanizo já faz um bom tempo e deixo a personalidade de cada um aparecer. Claro que com limites, porque a gente está aqui tratando pessoas, mas o limite vem da delicadeza, do entendimento do outro. Arnaldo, eu não sabia que eu tinha feito... A gente é repetitivo, né? A gente repete a história, a gente repete, porque é assim que a gente se identifica naquela família, naquele povo, naquele lugar. Então, essa coisa do matriarcado, que é de pai e mãe, eu repeti isso, mas foi de verdade, foi como um movimento genuíno, não foi pensando, né? Predominantemente, a cozinha da baianeira da Barra Funda é de mulheres. O atendimento também, veio o Milton depois, que é uma figura emblemática, mas é quase... Põe a sua alma feminina na mesa, entende? Como acolhimento, né? Como esse lugar de cuidado. E aí, eu Arnaldo, eu sou atrevida. Eu, quando tá falando isso, quando estão usando isso do marketing, isso eu já não gosto. Aí já me dá um pouco de preguiça. Então, agora, no MASP, eu baguncei. Eu falei, eu não tenho isso, porque não foi nesse lugar. Tem que ser num lugar mais natural, não é superficial, não é para dizer que eu faço. Foi genuíno. Agora é muito mais inclusiva, então agora eu estou falando de todo mundo. Tirei o matriarca.
Agora, para encerrar, eu quero que você fale o nome das suas avós, de pai, claro. Mãe e, claro, da sua mãe, né?
Claro, claro, claro. São mulheres, né? São as Marias. São as morenas, uma é Joelita Mares, mas na verdade conhecida como Dona Morena, ela que vem com esse fino trato meu das louças, da brincadeira do barro, mas coloca uma porcelana, vem dali, e for falar de manhinha, que é o goró de manhinha, que, né, que eu já falei, a coxinha de manhinha, essa coisa do simples, do caipira, eu acho linda essa junção, eu me reconheço nos dois, e eu amo essa mistura, e aí tem minha mãe Cassandra, filha de Dora, e hoje está comigo aqui para eu não perder justamente essa mão ali, ó, essa mão. Eu tenho ajudas aqui, ela está aqui comigo na cozinha do MASP, que é para a gente fazer isso de uma maneira mais forte ainda agora. Como eu não tenho tempo no MASP, que eu tive na Baianeira da Barra Funda, de criar essa cozinha, de fazer esse ciclo coletivo de mulheres potente, eu fui já garantindo, eu trouxe a mãe, eu trouxe... Né, algumas pessoas de lá, que é para a gente fazer isso mais rápido, porque aqui a gente tem que ecoar essa voz de maneira muito rápida e falar de cozinha brasileira.
Bom, eu quero agradecer demais a chefe Manuelle Ferraz por esse papo delicioso. Eu tenho certeza que vai ser revelador e que as pessoas vão adorar como eu.
Arnaldo, obrigada. Obrigada pela delicadeza do tempo de entendimento para com a baianeira. Obrigada pelo convite. Obrigada por esse convite ser agora. Obrigada pelas sutilezas que você vai soltando aí sobre a gente. E obrigada pela contribuição para a cozinha, né? Para a cozinha. Obrigada. Obrigada.
Sou eu que agradeço. Bom, mais uma vez a gente contou com os trabalhos de edição que são preciosos do Rafael Bertazzi. Termina aqui esse episódio de Gastronomia Descolada. Eu deixo meu abraço a todos e te espero no próximo programa. Até lá.